deixar ele escapar da taça. Mas imagine que aqui é um cordeiro, que é difícil desenhar um cordeiro, que é um pão duro, sem fermento. E esse é o molho. Tudo isso só para mostrar o molho. Porque é importante vocês entenderem que o molho é um feixe. Lá em Goiânia, eu dei a festa inteirinha e eles estavam imaginando o molho. O molho das primícias. Aí teve que começar tudo de novo, porque é fundamental que vocês visualizem esse feixe, ok? Então, tudo isso por causa disso aqui. É, tem na capa da apostila. Então, nós estamos na primeira viagem ainda. Ontem nós vimos a primeira e a segunda festa, que tem data específica. Então, imaginem vocês que este ano, o mês de Abib tivesse ficado nessa ordem aqui. Então, dia 14 seria num domingo, seria a Páscoa. No dia 15 iria começar pães asmos. Então, aqui no entardecer do dia 14 já começava a festa dos pães asmos, que durava uma semana, 7 dias, e terminava aqui no dia 21. O molho das primícias estava previsto para acontecer no dia depois do sábado. Então, como eu falei na primeira aula, tem algumas controvérsias a respeito da data dessa festa do molho das primícias. Durante muito tempo, nós, no início, quando a gente começou a estudar as sete festas, a gente achava que o molho das primícias acontecia aqui, no dia 22, no final dos pães asmos. Porque, como eu falei, sábado não só significava o dia da semana, que aqui é o sábado, não só significava o dia da semana para os judeus, mas qualquer início de festa era sábado, porque sábado também é sinônimo de feriado. Então, esse início aqui da festa de pães asmos, no dia 15 e no dia 21, é feriado. Ou seja, aquilo que se faz no sábado semanal também se fazia aqui, que é o quê? Não trabalhar, ter assembleia solene, tudo que está incluso no sábado, inclusive na apostila tem um...
O sábado semanal estava também relacionado ao feriado.
O contrário, o feriado estava relacionado ao sábado semanal. O princípio do sábado, esse princípio do sábado é bem forte para os judeus. E tem um capítulo dedicado só para estudar o sábado. Se vocês adquirirem a apostila, vocês vão ter mais detalhes a respeito do sábado. Mas esse sábado semanal, tudo que era feito nele todos os meses, todo ano, também fazia em determinados dias santos, né? Então, era o caso do primeiro e o último dia da festa de pães asmos. Então, quando a gente começou a estudar as festas, a gente acreditava que primícias acontecia aqui no dia 22, daí o Tiago foi pesquisando, aí descobriu que depois da morte de Cristo, depois que ele veio, os estudiosos judaicos estabeleceram o molho das primícias aqui no dia 16. Então, hoje em dia, a partir depois da morte de Jesus, eles começaram a comemorar o molho das primícias no dia 16. Mas não era assim no Velho Testamento. No Velho Testamento, eles comemoravam o molho das primícias no dia depois do sábado semanal, ok? Então, não era uma festa que tinha uma data fixa. Todo ano era um dia diferente. Deu para entender, né? A gente tem alguns feriados que acontecem assim. Dia das Mães é no primeiro domingo de maio. Segundo domingo de maio. Então, cada ano é uma data diferente. A única coisa que se sabe é que é no segundo domingo de maio. Então, este é o caso do molho das primícias. Acontecia no dia depois do sábado, após o dia 15. Deu para entender, né, gente? Não? Tem que explicar tudo de novo.
Nesse calendário é no dia 21.
Foi esse dia com o final dos pães asmos. Então, a única coisa que se sabia era que era domingo. Isso estava fixo. o domingo após o início dos pães ázimos. Era uma data, não era fixa e era determinante para o dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes acontecia 50 dias após o dia do molho das primícias. O molho das primícias acontecia, aí você contava 7 semanas inteiras, depois do dia 49, no próximo dia, acontecia Pentecostes. Pentecostes, então, também sempre caía no domingo. Então, você conta 7 semanas inteiras, no próximo dia é dia de Pentecostes. Então, essa festa do molho das primícias está intimamente ligada à festa de Pentecostes. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Quem cala, consente. Primícias é um princípio da vida do judeu. Não era algo que acontecia somente nesse dia. Nesse dia, eles deveriam trazer os primeiros frutos da colheita que viria na sua plenitude no terceiro mês. Então, o terceiro mês era a festa das primícias. Mas a plantação não dava só no terceiro mês. A plantação começava a dar a partir do primeiro mês. E eles não poderiam comer do fruto da terra que estava dando antes da hora enquanto eles não levassem diante do sacerdote o molho da primícia. O molho da sua plantação. Então, eles tinham que pegar um feixezinho daquilo que estava sendo dado antes e a plantação ficava intacta, eles não poderiam comer, pegava o feixezinho, levava até Jerusalém, provavelmente eles levavam quando eles estavam indo para a Páscoa, e davam para o sacerdote. E aí o sacerdote ia mover o molho e aí então estava liberado para que eles pudessem comer da plantação. Só que esse princípio, eles já tinham constantemente. O cordeiro está participando. Já era algo corriqueiro para eles. Tudo, eles tinham que tirar o primeiro e dar para Deus. O primeiro tinha uma vaca para ter parir. O primeiro bezerrinho daquela vaca era para Deus. Na plantação, tinha um pomar. Os primeiros frutos que dessem era para levar para Deus. Vamos ler algumas passagens que falam disso? Deuteronômio 26, versículo 1. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, e irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu aos nossos pais nos daria. O sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão e o porás diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás: arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar. E veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. Agora vamos para Deuteronômio 18, versículo 4 ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre as tuas tribos para assistir e ministrar em nome do Senhor, ele, o Senhor, ou ele e os seus filhos para sempre. Então, o fato de levar as primícias para Deus estava sempre ligado ao fato de Deus ter escolhido a nação e ter introduzido na terra. Em outras palavras, o fato de dar as primícias estava declarando a soberania de Deus, né? Então, para os israelitas, isso estava muito, assim, estava muito claro na mente deles, ficou bem batido, Moisés falou bastante, e eles faziam isso uma prática natural da vida deles. Se eles já tinham isso o ano inteiro como uma prática normal, qual o motivo de ter um dia específico no ano onde eles faziam isso novamente? Assim, não tinha muito sentido esse dia por si só, né? Qual é o significado deste dia na mente deles? Porque eles já faziam isso. Então, qual é o acréscimo? Talvez, assim... Por exemplo, quando a gente se converte, tudo que é nosso passa a ser de Deus, né? Então, aí, simbolicamente, então, a gente pega 10% do nosso salário e dá para Deus. Ou seja, nós estamos simbolicamente falando que eu estou dando 10%, dizendo que todo o resto é de Deus. Então, provavelmente, na mente deles, era isso que estava querendo dizer esse dia. Porque eu tenho um dia no ano que eu faço isso... em Jerusalém, diante do sacerdote, mas eu já faço isso o ano inteiro. Estou querendo dizer que todo o restante está sendo guardado. Então, o dia em si não tinha grande acréscimo àquilo que eles já faziam naturalmente. Então, os judeus guardavam essa festa sem entender o que de fato ela significava. E não, você não vai encontrar outra referência dessa festa a não ser aqui em Levítico 23. Então, Levítico 23 é o único lugar que fala dessa festa do molho das primícias. Então, não tem muita referência e os judeus não tinham um grande entendimento do significado dessa festa. A Páscoa era algo claro para eles, né? Estava mostrando redenção, substituição. E então havia essa expectativa de Deus enviando a sua graça, misericórdia, trazendo salvação. Então a expectativa do Messias era algo muito forte, né? Então a Páscoa era um sentido claro na mente dos judeus, mas o molho das primícias não. Alguém aqui sabe o que significa, qual o sentido do molho das primícias? Alguém que não estudou ainda a apostila. Ele tá correto, começou correto. Todo o Velho Testamento é figura de Cristo. Você vai encontrar Jesus em cada uma dessas figuras. Está falando de Jesus. Mas em que sentido está falando de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que em duas outras referências que fala de molho, de feixe, está falando de pessoas, né? Então, qual é outro lugar que fala de feixe no Velho Testamento? Vocês lembram? Esse feixezinho aqui? Alguém sonhando com ele? Então, José teve um sonho de quantos feixes? 12 feixes, 11 se prostravam diante de um, né? Ele era esse um e os irmãos dele estavam se prostrando diante dele. Então, a referência do feixe refere-se a pessoas. Feixe está falando de pessoas. A outra referência aqui que fala na Bíblia em Salmos, vamos lá, Salmos 126, versículo 6. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos, feixes. Também está fazendo referência a pessoas. Jesus veio a primeira vinda numa missão mais negativa, ele morreu, então veio chorando, semeando, mas a segunda vinda ele vai voltar jubiloso, trazendo seus feitos, seus molhos, resultado daquilo que ele fez. Também está referindo a pessoas. Então, Molho se refere a gente, ok? Então, nesse dia aqui, o sacerdote pega um molho representando todo o povo, não que o povo todo só trouxe um molho, cada um trouxe um, mas ele pega um molho e move o molho diante do tabernáculo, e depois que o molho é movido, todo o povo é aceito. Então, tem assim um mistério nesse dia, porque o sacerdote move o molho não para que a colheita seja aceita, mas para que o povo seja aceito. Então, é muito interessante a ligação entre o molho e as pessoas. Não está só se referindo, Deus está só utilizando da agricultura, mas ele está querendo dizer uma verdade além daquilo. Não é somente a colheita do povo que vai ser abençoado. O povo está aceito diante de Deus após esse ritual do sacerdote. 1 Coríntios 15, então, é a explicação dessa festa, né? Paulo vai falar o significado desse dia do molho das primícias, que até então não tinha muito sentido para os judeus. Alguém já teve alguma ideia do que significa esse dia? É figura de Jesus. Aqui está falando da morte de Jesus, do sacrifício dele na cruz. O que que o molho das primícias fala? Fala da ressurreição. Então, Deus queria mostrar, através das festas, a obra de Cristo para a humanidade. Não tinha como Deus representar a ressurreição na Páscoa. Imaginem vocês. Eles matavam o cordeirinho, e aí toda noite, não tinha como aquele cordeiro ressuscitar, né? Seria um susto muito grande todos os anos, né? Os adultos provavelmente iriam estar acostumados, mas as crianças sempre iriam ficar muito assustadas, né? Então não tinha como Deus representar a ressurreição aqui na Páscoa. Então uma outra festa é introduzida, é estabelecida por Deus para mostrar a ressurreição de Jesus. E daí Paulo traz esse entendimento bem claro aqui no capítulo 15, vocês podem estudar ele todo, todo sobre este assunto, mas nós vamos ler aqui no versículo 20, 1 Coríntios 15. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Paulo está afirmando que Jesus foi o primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Sim ou não? Na Bíblia não tem nenhum relato de ressurreição antes de Jesus? Não, tem muitos relatos. Mesmo no Velho Testamento. Mas Paulo está dizendo aqui que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia. Então ele está querendo dizer que antes de Jesus, ninguém antes ressuscitou como Jesus. Então, antes de Jesus, ninguém passou pelo processo de...
Ele é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer.
Exatamente. Então, outros antes de Jesus ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Então, não ficaram... Lázaro não ficou imortal. Ele ressuscitou, depois morreu de novo. Que chato. Mas Jesus não. Jesus passou 33 anos nessa terra como homem, passou pela morte, mas ressuscitou num corpo glorificado. Então ele é o primeiro. Deus reservou para ele esse privilégio. Ninguém antes dele. Não só Deus reservou esse privilégio, mas provavelmente ninguém poderia ter ressuscitado dessa forma antes de Jesus. Então Jesus é esse dia aqui. O molho das primícias se refere a Jesus. Assim, eu não vou ter muito tempo para convencer você disso. Você pode depois ler detalhadamente essa passagem, explica bem esse dia do molho das primícias, e a apostila vai falar também bem detalhadamente. Então, é bom que cada um aqui pelo menos um de cada cidade adquira a apostila para vocês poderem depois ver com mais detalhes todas as festas. Jesus é o primeiro a ressuscitar, ele é o cumprimento do molho das primícias. Em que dia foi que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou no domingo. Existem dúvidas se ele morreu na quarta ou na sexta, se ele passou 3 dias literários ou se foi contando o dia e a noite, mas não há dúvidas a respeito do dia em que ele ressuscitou. Né? Então, molho das primícias, não tinha dúvida, variava de ano para ano a data, mas sempre caía no domingo, e a ressurreição de Jesus também caiu num domingo. Né? Então, é muito interessante porque no Velho Testamento, o dia sagrado, o dia enfatizado é sábado, mas na Nova Aliança, o dia que fica mais importante é o domingo. Então, lá na Velha Aliança, Deus já estava sinalizando isso, né? Pentecostes é domingo, Molho das Primícias é domingo, e a Nova Aliança já estava sendo figurada mesmo ali na Velha Aliança. Então, o tempo todo, Deus está sinalizando aquilo que iria acontecer com a igreja, né? Israel teve esse privilégio. Quando hoje chega o Evangelho para um judeu, né, faz muito sentido, porque toda a tradição deles está fundada nessas figuras. Né? Então, eles viveram culturalmente essas verdades, e aí quando chega o Evangelho deve ser algo muito maravilhoso para eles. Né? Aí tem potencializa muito as verdades que nós já temos como igreja. Nós precisamos, então, valorizar mais o Velho Testamento para que as verdades que nós já temos possam ser mais plenamente vividas por nós. Então, Jesus Cristo é esse primeiro que ressuscita, e ele não só é o molho das primícias, mas ele também é o sacerdote que move o molho. É muito interessante essa figura do molho das primícias, porque o povo todo subia para Jerusalém, cada um com seu molhozinho. O sacerdote pegava um molho que representava todo o povo e movia, e aí o povo era aceito. Né? Eles nem estavam muito entendendo o que estava acontecendo, porque perdão, remissão já estava sendo representado na Páscoa, mas o que estava querendo dizer esse novo passo aqui no molho das primícias? Uma coisa é você receber o perdão dos pecados, mas outra coisa é você estar liberado para começar a participar dessa vida que foi quem tomou o seu lugar. O que que você devia algo, você estava com saldo devedor, né? E alguma coisa pagou a sua dívida. Só que essa alguma coisa não só cancelou a sua dívida, mas ela também liberou você a participar da essência da vida que pagou a sua dívida. Né? Então, a Páscoa representa esse perdão dos pecados, você está liberado, mas o molho das primícias representa que agora você não precisa mais viver nesse estilo de vida antigo. Você agora está liberado. O molho das primícias é a liberação. Liberação para quê? O que acontece 50 dias após o molho das primícias?
Pentecostes.
Pentecostes é você adentrando agora nessa nova vida que não te pertencia, não dizia respeito a você, mas agora você está livre para entrar. E a principal ênfase da pregação apostólica estava na ressurreição. Né? A ressurreição era algo assim. A ressurreição significa. A ressurreição diz que aquilo que foi feito para você na Páscoa tem fundo, tem garantia, tem validade. Vamos usar o exemplo de dinheiro mesmo. Você está devendo aí 10 milhões de dólares. Aí alguém chega e te dá um cheque de 10 milhões de dólares. Cheque é uma coisa, dinheiro é outra coisa. Você já fica muito feliz porque tem o cheque na mão. Então, a Páscoa é como se você recebesse esse cheque. Você tem a notícia. notícias. É quando você vai no banco e desconta o cheque e recebe todo o valor que está escrito no cheque. Né? Então, o molho das primícias é a garantia de que aquilo que foi feito ali atrás valeu. É, valeu. É, tem fundos, autentica. O molho das primícias autentica. Então, para os apóstolos, a ressurreição de Jesus era algo muito, assim, era mais chamativo do que é para nós. Assim, a gente fica bem consternado, bem comovido com a morte, mas a ressurreição significa a alegria de que aquilo que Jesus fez está valendo hoje, né? Está valendo hoje. O molho das primícias era movido e o povo todo era aceito. Né? Já estava ali falando de expiação, já estava ali falando de remissão, mas não remissão naquela coisa negativa, assim, oh, coitadinho, alguém morreu. Não, assim, aquele que morreu agora ressuscitou, ou seja, a oferta que ele fez foi aceita diante de Deus. Né? Então, o molho das primícias é: Jesus veio, morreu por nós. E o seu sacrifício fala de graça, misericórdia. Mas a ressurreição de Jesus fala da santidade dele. Ele foi um homem santo. Por causa disso, a morte não o segurou. Então, se ele foi santo, aquilo que ele fez, de fato, vale muito para você. Né? Não só ele ficou assim... compadecido, teve compaixão da humanidade, mas a compaixão dele teve um efeito muito grande, porque a conta de Jesus lá no céu tem fundos, né? Então ele ressuscitou, a morte não o pôde segurar. Então, depois da ressurreição de Jesus, ele passa 40 dias com os discípulos, e fica avisando: eu vou ter que subir. O molho das primícias está diretamente ligado com o dia de Pentecostes, né? O molho das primícias determina. Jesus sempre batia na mesma tecla: eu vou ter que ir, porque se eu não for, o que vai acontecer? O Espírito não pode descer, né? Então, o molho das primícias, esse dia aqui, determina o dia de Pentecostes. Se ele não acontece, não tem sentido Pentecostes não pode acontecer. Então Jesus falou: eu preciso subir para que possa liberar o Espírito. E antes mesmo de Jesus passar 40 dias, ele foi lá. Vocês lembram? Quando Maria estava lá no túmulo, viu Jesus, Jesus falou: não me detenhas, não me segure, porque eu tenho que ir lá. O que ele ia fazer? Ele ia ser movido diante do tabernáculo. Tabernáculo aqui na terra é figura do verdadeiro tabernáculo lá dos céus. Então Jesus ressuscitou e foi ser movido lá no tabernáculo. Um homem, alguém de nós, esteve lá em cima e liberou todos nós. Um homem, por um só ato de justiça, redimiu, justificou, garantiu que todos nós agora somos aceitos diante de Deus. Por causa do pecado de um homem, todos nós ficamos debaixo da escravidão do pecado. Então, por causa da justiça de um homem também, de um só homem, a nossa salvação, a nossa santificação tem a ver com o que Jesus fez. Então, Jesus subiu, foi assunto aos céus, foi movido diante do tabernáculo celeste, voltou, ficou 40 dias com os discípulos. Depois dos 40 dias, falou: vão para ficar lá em Jerusalém, onde era o cenáculo. Fiquem lá esperando até que desça o Espírito Santo. Né? E aí eles ficaram lá 10 dias aguardando, né? Então 40 mais 10, 50. No dia de Pentecostes, então, desce o Espírito Santo. Então é bem literal, é bem coerente. Deus faz acontecer cada festa no seu devido dia. E a plenitude acontece. Quando a plenitude acontece, não há mais necessidade alguma de se comemorar as figuras. Entrou na realidade. Então, essas figuras aqui são só para a gente estudar e compreender o que está acontecendo, mas de maneira alguma é para serem guardadas como rituais que tenham algum valor sagrado. Não, não tem. Jesus fez cessar toda a necessidade de se oferecer sacrifício e, então, toda a figura do Velho Testamento foi cumprida em Jesus, não tem mais necessidade nenhuma, tá, gente? Não precisamos voltar para as festas de Israel, é só para a gente entender as verdades espirituais. Então, uma coisa vai comprovando a outra. Páscoa é um sacrifício redentor, substitutivo por nós, e a ressurreição no olho das primícias é a prova de que aquela oferta de Jesus foi aceita diante de Deus. A prova de que Jesus era um homem santo que agradou a Deus é a ressurreição, ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é o maior motivo de nós termos esperança. A ressurreição de Jesus é a maior, assim, você precisa olhar para Jesus e o fato dele estar ressurreto, por isso que é fundamental que a gente não visualize a cruz com alguém lá, porque não tem mais ninguém lá, e não tem ninguém nem na cruz e nem no túmulo. Porque aquele homem que morreu por nós é o único homem que poderia morrer por nós. Moisés não poderia ter morrido por nós, Davi não poderia ter morrido por nós, nenhum dos profetas adiantaria ter morrido por nós. Então, o ato de compaixão de qualquer outro homem não teria significado diante de Deus, porque nenhum outro homem era santo como Jesus era. E a santidade de Jesus significa que todos nós agora estamos liberados para desenvolver a vontade, um relacionamento com Deus. Nós estamos liberados diante de Deus. Aquilo que antes fazia com que a gente entrasse ou pelo menos se aproximasse da presença de Deus e ficasse com vergonha, agora não existe mais. Agora não existe mais nenhuma sombra de pecado, de vergonha, de culpa, de condenação. Não existe mais nada que nos condene diante de Deus. Então, o fato de Jesus ressuscitar mostra que a vida dele foi santa, sem nenhum pecado, e então o sacrifício dele valeu. Agora, o que que te... Assim, é legal você ouvir essa notícia, mas na prática, o que que comprova que isso é verdade? Assim, o que que comprova que você está diante dos olhos de Deus, sem pecado, sem culpa, que você agora é amigo dele, que você tem acesso direto a ele? O que que prova isso? Assim, uma coisa é eu te dar a notícia, outra coisa é eu falar, você virar para mim e falar assim: não, eu sei disso por quê? Por quê? Exatamente. Então, Pentecostes é a garantia de que o molho de fato foi movido e nós de fato somos aceitos. Irmãos, não é pouca coisa o fato de Deus permitir seu Espírito morar dentro de nós. O Espírito Santo foi liberado agora para habitar dentro de nós. E aí, então, nós entramos na quarta festa, Pentecostes, que é a segunda viagem do povo de Israel. Pentecostes é a festa mais diferente de todas, a começar com o fato de que é a única viagem em que se comemora só uma festa. Então, eles tinham 3 viagens e na primeira e na última eles iam para comemorar três festas. Nessa segunda viagem, eles comemoravam apenas uma festa, de um dia somente. O que aconteceu antes, né? Pentecostes também é marcado com um fato muito, não menos dramático do que aconteceu ali na saída do Egito, né? Na institucionalização da Páscoa, estava acontecendo algo muito grande. Aqui em Pentecostes também algo muito importante está acontecendo. Quando Deus chega para Moisés e fala que vai libertar o povo, ele vira para Moisés e fala o seguinte: eu vi a aflição do meu povo e eu resolvi livrar eles das mãos dos egípcios. Vou tirar eles dessa terra onde eles são escravos, vou fazer eles subirem para uma terra boa, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Então esta é a mensagem que Moisés iria levar para o povo, né? Então, para o povo, Moisés chegou e falou assim: olha, Deus olhou para a aflição de vocês, viu o tanto que vocês estão sofrendo e resolveu tirar vocês do Egito e levar vocês para uma terra que mana leite e mel. São as notícias que Moisés está levando para o povo. Mas, para Faraó, Moisés fala uma outra coisa. Moisés chega diante de Faraó e fala: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo para uma terra que mana leite e mel. É assim que Moisés fala? Não, deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. Não tem conversa de terra com Faraó hora nenhuma. Então, aparentemente, parece que Deus está usando de estratégia diante de Faraó para conseguir a liberação do povo, né? As notícias parecem não baterem muito uma com a outra, mas de forma alguma Deus está mentindo. Podem ficar tranquilos, Deus não está usando de psicologia, Ele está falando a verdade para Faraó. No decorrer do diálogo, dos encontros de Moisés com Faraó, Faraó vai fazendo várias ofertas para Moisés. Fala assim: tá bom, então eu deixo, celebra aqui, celebra essa festa aqui mesmo. Está liberado para celebrar a festa? Não, de forma alguma. Moisés fala para Faraó: se a gente celebra a festa aqui, o povo, os egípcios vão nos apedrejar, porque é abominação aos olhos dos egípcios o que a gente vai fazer. Não queira que a gente celebre festa aqui. Nós precisamos sair e ir para o deserto. Não vai. Beleza. No próximo diálogo. Aí o Faraó: não, então eu libero os homens. Vai os homens. Não vai muito longe, não. Vai lá no deserto, mas não muito distante. Celebra a festa, Moisés. De jeito nenhum. Tem que ir todo mundo. Aí o Faraó: beleza, então vai todo mundo e deixa o gado aqui. Deixa o gado aqui, vai, não vai muito longe no deserto, celebra a festa, volta. Moisés: de jeito nenhum, tem que tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é o quê? Nesses diálogos, Faraó poderia estar começando a entender que a intenção de Deus não era só ir lá e voltar. Se era fundamental que fosse todo mundo e que fosse o gado, eles não estavam pretendendo voltar, né? Então, no próprio desenvolver dos encontros, provavelmente Faraó foi entendendo isso. Tanto é que ele estava bem resistente em deixar o povo ir. Mas, se de todo jeito Faraó não estava entendendo que Deus estava querendo levar de vez o povo do Egito, também não, Deus não estava mentindo, porque tão importante quanto introduzir o povo na terra de Canaã era essa festa. Então, essa festa tinha o mesmo grau de importância com a entrada do povo em Canaã. Então, para o povo, Deus falou a respeito da entrada. Para Faraó, Deus falou a respeito da festa. Mas não existe entrada na festa sem que se celebre.
Eu falei racista.
Não existe entrada na terra sem que antes se celebre essa festa. O que é essa festa? Esta é a festa de casamento. Deus não vai levar o povo para casa sem antes casar com o povo. Então, essa é a festa do estabelecimento da aliança. A aliança entre Deus e o povo é estabelecida agora. O que está acontecendo nessa festa? Então, se você está anotando aí, você pode escrever que Pentecostes é a festa. Por que é a festa? Pois nela está sendo estabelecida oficialmente a aliança. Então, existem todos os motivos para essa ser a festa mais diferente de todas. Se Deus está estabelecendo aqui em Pentecostes a aliança dele com o homem, significa que um nível além do que estava acontecendo aqui na primeira festa, vai acontecer aqui nessa segunda festa. Nessa primeira festa aqui, a ação de Deus é unilateral e independente do homem. Deus está fazendo, se você quer saber profundamente como que se desenvolve a obra de salvação da parte de Deus em nosso favor, você pode ler, Romanos fala bastante, mas talvez capítulo 5 fale assim, mais claramente de como que essa obra é unilateral da parte de Deus em nosso favor. E claro que, qual que é a sua participação? Claro que Deus não vai te introduzir na marra. A única participação que você tem aqui nessa primeira festa é dizer sim, é aceitar aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Mas você não tem participação nenhuma no que está sendo feito aqui. Muito pelo contrário. A sua participação é passar o tempo todo dizendo: eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não presto, eu não mereço. Ele fez tudo, Cristo presta. Então, a primeira festa fala da ação sobrenatural de Deus em nosso favor, unilateral e independente de nós. Mas se vocês lembrarem que o processo, o princípio de Deus, a intenção de Deus ao criar o homem é a encarnação, logo não vai permanecer unilateral, não vai permanecer unilateral. A primeira festa é Deus se movendo para nos redimir, mas não é, assim, não tem, Deus não tem interesse em que se continue dessa forma. Para que a aliança seja de fato estabelecida, é fundamental que agora aconteça a nossa participação também nesse processo. Pentecostes é o convite de Deus para a participação humana no processo da encarnação. E a participação humana sempre implica em imprevistos. Então, a palavra que mais define Pentecostes é que ela é uma festa imprevisível, porque ela está incluindo a participação do homem. Imaginem vocês que quando Deus chama Moisés para iniciar o processo de aliança com o povo, não estou dizendo que a aliança é estabelecida apenas em Pentecostes, a aliança inicia-se aqui na Páscoa. Mas aqui quem está interagindo é apenas Deus e Moisés. E quem é Moisés? Moisés é um homem que foi trabalhado por Deus durante 40 anos. Qual é a possibilidade de haver imprevistos entre Deus e Moisés? Muito baixo. Muito baixo os imprevistos entre Deus e Moisés. Moisés é um homem quebrantado. É um homem trabalhado por Deus durante 40 anos. Então não há muitos imprevistos. Moisés é apenas canal limpo de Deus. Praticamente limpo, né? 99% limpo. Para Deus agir. Então aqui é ação somente de Deus. Mas o interesse de Deus não é apenas no relacionamento dele com Moisés. O interesse dele, a paixão de Deus realidade. O interesse de Deus é no povo. Deus quer ter relacionamento com o povo. Deus não tem interesse em continuar se relacionando com Moisés e ter um povo que segue a ele de forma distante. Este não é o interesse de Deus. O interesse de Deus é levar o povo ao mesmo nível de relacionamento que ele tem com Moisés. E essa é a festa de Pentecostes. Aqui está o convite de Deus. Deus querendo dizer ao povo, eu queria que vocês entendessem que a situação do povo antes de Pentecostes é uma, e a situação do povo em relação a Deus depois de Pentecostes não é muito diferente. Não é muito diferente. Se não é muito diferente, qual o motivo de Deus fazer esse convite? Será que Deus já não sabia? Será que Deus já não sabia qual seria a resposta do povo? Sim ou não?
Sim.
Sim e não! Sim e não, sabe por quê? Porque o nosso Deus é pessoal. Ele é onisciente, mas ele é o Deus que se envolve na história. E ele se dá o direito de fazer o convite de Pentecostes e aguardar a resposta do povo. E a resposta do povo é determinante para o resultado final. Pentecostes é determinante para o que vai acontecer nas próximas festas. A resposta aqui não é... Deus estabelece 7 festas, mas não acontece 7 festas. Deus estabelece 3 festas, olhando de forma geral, mas não acontece 3 festas. Acontece sempre 2 festas. Por que acontece sempre 2 festas? Será que Deus não é onisciente? Será que ele não consegue olhar no futuro? Será que ele não consegue perceber qual que vai ser a reação do povo? Por que então ele não falou, gente, vão ser duas viagens? Não, ele estabelece 7 festas, ele estabelece 3 festas, mas a segunda festa, ela é determinante para que a última aconteça ou não. E Pentecostes, ela é imprevisível, porque ela inclui a nossa resposta. Pentecostes envolve a nossa reação. Não é unilateral mais. Agora está acontecendo um processo de interação, interatividade. O povo está começando a interagir com Deus. Não é Deus fazendo tudo, aí você ouve o evangelho. Uau, como não aceitar? Como não aceitar o evangelho? Como dizer não para a obra tão maravilhosa? É sim, claro. Nem a única coisa que você fala é sim. Mas Pentecostes, não. Pentecostes agora, Deus, eu queria que vocês entendessem que Deus agora, aparentemente, desse nível. Porque agora ele vai trabalhar com o povo. E para trabalhar com o povo, ele precisa engolir algumas coisas que ele odeia, que ele abomina. Mas ele abomina, sabe o que Deus abomina mais do que a nossa mistura, do que a nosso pecado? A nossa distância. Deus abomina mais a nossa distância do que o nosso pecado. Então, para que não haja essa distância, Deus tolera um monte de coisa agora em Pentecostes. Vamos ler a passagem de Levítico 23. No versículo 15, fala o seguinte: contareis para vós desde o dia depois do sábado, isso é, desde o dia em que houveres trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações, trareis para a oferta de movimento o quê? 2 pães de que forma? Vocês lembram a seriedade com que Deus falou que não houvesse fermento Não era para ter fermento apenas no pão. Não era para ter fermento em casa. Aqui na primeira festa, não, é, a presença do fermento é abominação. E se alguém tivesse, iria morrer. Mas agora em Pentecostes, Deus não fala, ah, vocês podem trazer. Não, ele determina, vocês trarão dois pães levedados. Dois pães com fermento. Aquilo que eu odeio, que eu tanto odeio, e não é somente eu odeio na festa de pães ázimos. E nenhuma oferta é, trazida pelo sacerdote podia ter fermento. Fermento não podia estar no altar em momento algum, em hora nenhuma. Mas aqui, na festa de Pentecostes, ele inicia falando das ofertas que seriam trazidas, falando que era para eles trazerem dois pães levedados. Então, Pentecostes é a festa onde é permitido a presença do fermento. Fermento fala de tudo aquilo que a gente falou ontem, mas principalmente fala da mistura da nossa alma. Está presente, ela não é eliminada na nossa salvação. A nossa alma não é anulada, a nossa alma não morre a partir do momento que você aceita Jesus. A sua alma está ali presente. E Deus permite que o seu Espírito Santo habite dentro de nós com essa alma ainda atuante. Porque não é problema nós sermos seres com alma. Deus nos criou com alma, mas o problema é que a alma quer estar no controle. A alma quer o tempo todo dominar, a alma quer o tempo todo aparecer, a alma quer o tempo todo se proteger. E Deus não resolve essa questão antes de liberar seu Espírito. Deus libera o seu Espírito em nós. Irmãos, Deus permite que o seu Santo Espírito habite em nós. Você não se torna santo para receber o Espírito. Você recebe o Espírito quando você diz sim para o sacrifício de Jesus. Você recebe o Espírito quando você une a sua fé com aquilo que Cristo fez. A fé no sacrifício de Jesus libera o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Porque o convite de Deus é para que todo um povo entre neste relacionamento. O mesmo relacionamento que Deus tem com Moisés, ele agora estende para todo o povo. Assim que eles chegam no deserto de Sinai, Deus fala com Moisés. Moisés sobe no monte e a mensagem de Deus para Moisés é: prepara o povo, porque eu quero encontrar com eles. Prepara o povo, porque eu vou encontrar com eles. Irmãos, o Deus criador de todo o universo desceu para encontrar com um povo na terra. Ele desceu para falar com um povo, audivelmente. Deus desceu a este nível, porque o desejo dele é ter relacionamento com o homem. A intenção de Deus não é que a gente cumpra os seus mandamentos. A intenção de Deus não é que a gente guarde a sua lei. A intenção de Deus, em primeiro lugar, é se relacionar conosco. Mas não é apenas se relacionar conosco individualmente, mas é se relacionar conosco como um povo, como um coletivo. E isso implica que vai ter mistura. Isso implica que não vai ser 100% santo. Não vai. Não vai. Existe apenas uma coisa que... Só existe uma coisa que nos impossibilita. Só existe uma coisa que nos impossibilita de entrar nessa vida. É a nossa resposta negativa. Não existe... Não existe nada que a gente faça ou deixa de fazer, assim. Não existe nada que nos impede de entrar nessa vida liberada por Cristo na cruz. Por quê? Porque não, nada do que foi feito dependeu de nós. Então, se não dependeu de nós, a única coisa que nós precisamos fazer é reagir positivamente ao convite de Deus. Mas não é apenas o mesmo sim que você diz aqui nessa primeira festa. Não é o mesmo sim, mas agora é um sim mais profundo. Porque o sim aqui é vida ou morte. Qual que você quer? Vida. Mas aqui, agora, é um convite mais profundo. Não é só assim, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não é só assim. Agora, Deus está convidando para um relacionamento mais profundo. Em Pentecostes, qual que é a resposta do povo? Em Êxodo 19, nós temos a descrição do que acontece em Pentecostes. Na verdade, no 20, né? No 20 é a resposta do povo. Deus fala com eles, dá a lei. E aí a resposta do povo é: não fale mais o Senhor conosco. Assim, não é simplesmente eu estou dentro ou estou fora. É, eu vou me submeter a um relacionamento mais profundo com Deus. Eu vou me submeter. Eu vou permitir Ele ir mais profundo. Porque o medo do povo, ele falou, não fale mais de Deus conosco porque a gente vai morrer. Mas será que eles iam morrer de fato? Deus falou todas as coisas que eles deveriam fazer para estar diante dele, que não ia acontecer nada. Eles iam morrer para a própria vida, eles iam morrer para o próprio eu. E esse é o impasse de Pentecostes. Porque aqui você não está simplesmente sendo livre do Egito. Agora, em Pentecostes, o que Deus está querendo fazer é livrar o Egito de dentro de nós. Porque para Deus é relativamente fácil Ele nos livrar de um contexto de opressão, né? Tirar você do mundo. Mas a coisa mais difícil é tirar o mundo de dentro de nós. Por que que é mais difícil? Porque agora o poder dele ficou mais fraco? Porque agora a obra não é mais unilateral. Agora você está fazendo parte do processo. Você entrou. Você está na jogada agora. Então, Pentecostes é a nossa... É o início... É a iniciação. Você está entrando agora para participar da vida de Cristo. Você se tornou participante. Essa é uma festa que também é chamada de primícias. Deus está te dando vislumbres do que você vai ter durante toda a eternidade. Você não vai chegar lá no céu alheio àquilo que você vai viver durante toda a eternidade. Aquilo que você vai viver durante toda a eternidade, você já tem início dessa vida agora, né? Então, por isso que é chamado de primícias e não finícias. Não é fim. Pentecostes não é o fim. Pentecostes é o início. Você está iniciando. Qual é a sua resposta, Pentecostes? Deus permite o fermento. Deus permite a presença de dois pães levedados porque você entrou na jogada. Não é só Deus e Jesus trabalhando. Agora é a igreja junto. Agora é o convite. Moisés, chama agora o povo. Não é mais eu e você, Moisés. Agora eu quero trabalhar com o povo. Eu quero me relacionar com o povo. E aí ele fala, e tem clamor, e tem trombeta, e tem raio, e tem um monte de coisa acontecendo, e o povo lá ouvindo. morte para saber se o plano de Deus vai avante ou não. Imaginem que Deus se limita a isso. Deus se limita a ficar com o plano dele em suspenso, aguardando, porque Pentecostes é a nossa resposta a Deus. Você agora não está simplesmente recebendo algo que Deus fez por você. Você se tornou participante, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a atuar dentro de nós de maneira sobrenatural. Mas da mesma forma que o Espírito Santo está atuando, a sua alma está ali junto também. Então você é usado com poder para curar. Mas não só a cura acontece, também a possibilidade de você se gloriar porque você foi usado por Deus. E isso é Pentecostes, e não tem mal nenhum nisso em si. Se estamos em Pentecostes, estava previsto a presença do fermento. Nessa festa, está previsto a presença do fermento. O que Deus está interessado não é se tem ou não mistura. O que Deus está interessado é na nossa resposta. E nós precisamos atentar para o fato de nós vivemos em dias, que pertinho de nós foi restaurado a festa de Pentecostes. Você não tem o luxo de dizer que você vive numa época qualquer. Porque você não vive numa época qualquer. Você vive na época em que, muito próximo a você, você vai ter pessoas vivas ainda que presenciaram a restauração de Pentecostes. E em que momento é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um novo ponto determinante da história. Vai acontecer as coisas alheias à resposta humana? Não! As coisas não acontecem alheias à correspondência do homem. Pentecostes é a festa determinante para o avançar do plano de Deus. Quando aconteceu Pentecostes em Atos? Aconteceu algo que paralisou o processo de Deus. Tudo ia bem. Fermento não é problema. Até que dois sujeitos olham de longe, olham para o que está acontecendo, e aí é a resposta. Vou entrar ou não vou entrar? E aí Ananias e Safira falaram assim: vamos entrar pela metade. Vamos dar metade do que nós temos e guardar metade. Porque vai que, né? Não fale mais o Senhor conosco. Porque se ele voltar a falar conosco, nós morreremos. Não, você percebe que a proposta de Pentecostes é Deus falando: agora é tudo ou nada. Você vai permitir eu entrar de verdade? Porque não tem mais o que eu possa fazer para mostrar meu amor por vocês. Não tem mais, assim, tudo o que eu poderia fazer, eu já fiz. Agora eu preciso ouvir de vocês a resposta. Eu preciso ouvir se eu posso adentrar de fato. Porque se eu adentrar de fato, muito mais maravilhas vão acontecer. Agora, vocês participaram desse processo. E eu não posso ir além do que vocês vão permitir. E aí a Ananias e Safira, não precisava dar tudo. Não precisava entrar. Não é obrigatório, mas você vai enganar. Você vai enganar o Espírito Santo. É impossível. É impossível. Você pode enganar os homens, mas a ele você não engana. E aí eles fazem aquela medida que eles tomaram. E aí eles morrem. E depois daquilo, ninguém mais ousou se juntar aos apóstolos. E aí acontece o desnível. Os mais espirituais e o restante do povo. E aí paralisa o processo. Porque a intenção de Deus não é ter duas classes de pessoas. A intenção de Deus é nos levar coletivamente a um nível de intimidade com Ele, nível esse que Moisés viveu, nível esse que Davi viveu. A intenção de Deus é nos levar coletivamente a um nível de intimidade que não acontece de forma obrigada. Não tem como obrigar isso a acontecer, não tem como forçar. É necessário acontecer a nossa resposta. Em Pentecostes, Deus está esperando a nossa resposta. E a nossa resposta não é: eu prometo que vou conseguir fazer tudo. Essa foi a resposta do povo. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Não é essa a resposta. Não é essa a resposta. Porque a resposta verdadeira foi dada antes. Não fale mais o Senhor conosco. Então, em Êxodo 20, a resposta foi dada e ali foi determinada, 19 e 20.
20 e 19.
Isso, 20 e 19. Foi determinado o fracasso. Deus não falava mais diretamente com eles. Deus não falava mais. Parecia que ele falava bastante antes, mas ele não falou mais diretamente com eles. Falou apenas com Moisés. Josué estava ali próximo da tenda sempre que Moisés recebia a visitação de Deus. E aí, quando foram para entrar na terra, os espias não tiveram fé, não acreditaram. Então, se não há desenvolvimento de relacionamento com Deus, não vai ter fé, não vai ter força para entrar na terra. O que acontece depois de Pentecostes é coisa muito grande, é pauleira, é coisa sobrenatural. Você precisa, de fato, conhecer a Deus para entrar na terra. Né? Como eles cortaram o relacionamento com Deus, quando foram entrar na terra, falou: não, a terra está cheia de gigantes. Não conhecia Deus, porque quem era um gigante diante de Deus? Nada. Então, em Pentecostes, é determinado, e aí eles passam 40 anos rodando no deserto. 40 anos rodando no deserto, a nação de Israel, toda aquela geração, morreu. A igreja, em Atos 5, Ananias e Safira, a mesma resposta para Deus: não, tudo não. Não,
pega leve.
Pega leve. Isso. E aí está determinado então o declínio da igreja. E aí nós passamos 2000 anos rodando no deserto. 2000 anos é equivalente a 40 jubileus. Jubileu é 50 anos. Né? Um ano é um ciclo completo. E um jubileu é um ciclo completo também. Então, a nação de Israel passou 40 anos rodando no deserto. A igreja passou 40 jubileus rodando no deserto. E nós estamos agora num novo momento como geração. Nós não, assim, não existem muitas épocas na história onde acontecem tantos sinais e milagres como acontece em nossos dias. Nós estamos vivendo em dias especiais, nós estamos vivendo em dias específicos, que Deus precisa ouvir a nossa resposta. Nós vamos continuar nos relacionando com Deus através de mediadores, nós vamos continuar permitindo que a responsabilidade de Deus esteja sobre alguns homens especiais, ou nós vamos dizer sim ao chamado de Deus de relacionamento íntimo. Irmãos, nós precisamos. Nós não podemos passar mais 40 jubileus. Nós não podemos permitir que tudo que foi restaurado se perca novamente. Nós precisamos, como geração, responder positivamente ao convite de Deus. Deus quer se casar conosco. Deus não vai se casar com alguns homens. Deus não vai se casar com os pastores. Deus vai se casar conosco. Deus vai se casar com o povo. Deus vai se casar com a humanidade. Deus não se casa com quem é criança. Não dá para casar com criança. Não dá para casar com quem não conhece a Deus. O convite fugir deste relacionamento. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa continuar fugindo de Deus. Eu sei que quando Ele aparece, Ele não dá muitas garantias. Mas tudo que Ele poderia demonstrar de amor, Ele já demonstrou. Deus já demonstrou que é bom. Deus já demonstrou que é confiável. Deus já demonstrou que é amoroso. Não tem motivos para continuar fugindo de Deus. Nós precisamos parar de ficar apontando o dedo para o erro da igreja, apontando o dedo para os líderes. Deus não está interessado nesse 5% apenas que serve a Deus. O interesse de Deus é na igreja, é em cada um de nós. Cada um de nós precisamos responder positivamente ao convite de Deus para que o seu plano possa dar continuidade.
Amém.
Não vai ser homens especiais, não vai ser homens consagrados. Deus está procurando uma geração consagrada. Deus está procurando uma geração que tenha esse relacionamento com Ele. Cada um conhecendo a Deus. Não vai ser necessário que a gente fique se ensinando, porque cada um vai conhecer a Deus. Cada um vai conhecer e a unção interior nos guiará. Nós precisamos assumir diante de Deus a responsabilidade de desenvolver com Ele esse relacionamento. Está nas mãos de cada um de nós. Não precisa ficar esperando o líder, não precisa ficar esperando a igreja certa. Cada um de nós temos a responsabilidade de dizer sim para Deus. E essa resposta é determinante nos nossos dias. Amém?
Amém.
Amém. Acabei.